Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 39ª sessão ordinária de 2014, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, presente, Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Codinho.
Presente.
Norte Uxiu Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes para a leitura da Bíblia.
Fazei-me justiça, Senhor, porque tenho caminhado na minha perfeição. No Senhor tenho confiado, não me desviarei. Examinei-me, Senhor, e provai-me. Sondai os meus rins e o meu coração. Tenho diante dos meus olhos o vosso amor e caminho na vossa verdade. Não me deixo acompanhar dos homens falsos, nem me associo a traiçoeiros. Detesto a reunião dos perversos e não me junto com os ímpios. Na inocência lavo as minhas mãos e ando ao redor de vosso altar, Senhor, para anunciar publicamente a ação de graças e narrar todas as vossas maravilhas. Senhor, amo a morada da vossa casa e o lugar onde reside a vossa glória. Não junteis a minha alma aos pecadores, nem a minha vida aos homens sanguinários, aos quais tem nas suas mãos a infâmia e a sua direita está cheia de suborno. Eu, porém, caminho na minha perfeição, livrai-me, tende de mim. Os meus pés pisam caminho retos nas assembleias, bendirei o Senhor.
Colocamos em votação a ata da 38ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passaremos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Segundo Fórum de Proteção Escolar. Realização Professores Mediadores de Piedade. Dia 2 de dezembro, na Rua Francisco Antônio Correia, Parque da Torre, Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, às 19 horas. Ofício número 210. Em resposta ao requerimento número 144, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento número 144, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 215, em resposta ao requerimento número 150, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 214, em resposta ao requerimento 149, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 213, em resposta ao requerimento número 148, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 212, em resposta ao requerimento 147, de autoria dos vereadores Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Corrêa da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 211, em resposta ao requerimento 146, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Reinaldo Corrêa da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Universidade de Sorocaba, ofício número 91. A Excelentíssima Senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Recebemos com muita alegria o voto de congratulação de autoria do nobre vereador Geraldo Pinto Camargo Filho à Universidade de Sorocaba, primeira instituição de ensino superior implantada na região de Sorocaba. Agradecemos ao excelentíssimo vereador Geraldo Pinto Camargo Filho e a todos os nobres vereadores desta casa. Aproveitamos para apresentar a Vossa Excelência nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, professor Dr. Fernando de Sá Del Fiol, reitor.
Os ofícios e convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura das indicações.
Indicação número 188. Indica a delimitação de área para estacionamento de motos nas proximidades da rodoviária. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de delimitar uma área exclusiva para o estacionamento de motos, um bolsão nas proximidades da rodoviária. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 189. Indica a denominação de ruas que fazem parte do condomínio Altos da Piedade, a Liberdade. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, para que encaminhe projeto de lei a esta casa, dando denominação às ruas que fazem parte do condomínio Altos da Liberdade, como segue. Rua 1, Alameda Quaresmeira. Rua 2, Alameda Pau Brasil. Rua 3, Alameda IP Amarelo. Rua 4, Alameda IP Roxo. Rua 5, Alameda IP Branco. Rua 6, Alameda Manacá. A planta do local encontra-se anexo a esta indicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 190. Indica a denominação de via no município como Rua Bento Gomes de Abreu. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, para que seja encaminhado um projeto de lei a esta casa, dando denominação de Bento Gomes de Abreu à rua que segue a Rua Saturnino Alves Vieira e termina na Rua Sorocaba. Tal solicitação visa homenagear esse importante comerciante piedadense, nascido em 1918. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 192. Indica a realização de manutenção em estrada no bairro do Limal. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja realizada com urgência a manutenção de trecho da estrada do bairro Limal, em frente à residência e comércio do senhor Wilson e de senhora Alice, nas proximidades da escola Recanto da vovó Xanda. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 191-2014. Indica valor de subvenção social ao Lar São Vicente de Paula. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, e seja estudada a possibilidade de destinar subvenção social no valor de R$50 mil à entidade Lar São Vicente de Paula. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de dezembro de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhora presente nesta Casa de Leis. Na iminente aprovação histórica e vergonhosa, amanhã, dia 2 de dezembro de 2014, do projeto que altera o cálculo da meta fiscal do superávit primário, PLN 32/2014, ciente de que a nossa presidente tem a maioria no Congresso Nacional, venho a esta tribuna manifestar minha indignação e repúdio a tal aprovação. Não questiono a forma democrática da apuração no Congresso Nacional, mas sim o conteúdo inconstitucional do projeto de lei e seus efeitos devastadores para nós, legisladores. Nenhum governo pode se colocar acima da lei. Esta medida busca anistiar a presidente Dilma de suas responsabilidades perante a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias e livrando-a, com isso, do crime de responsabilidade, visto que não conseguirá cumprir a meta fiscal originalmente estipulada. Além das gravidades, das graves consequências para a credibilidade do país e do péssimo exemplo que cria precedente para que outros governantes escapem da responsabilidade fiscal, envergonha o Congresso Nacional e atinge toda a ramificação do poder legislativo da nação. Essa é a atitude perversa de um governo que priorizou as eleições e não o equilíbrio das contas públicas. E quem pagará a conta desse desgoverno totalitário e populista é o cidadão brasileiro, é cada um de nós. Gostaria de ler um manifesto intitulado 1914. Sinto vergonha de mim por ter sido educador de parte deste povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por pactuar com a honestidade, por primorar pela verdade, e por ver este povo, já aclamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser, e ter que entregar aos meus filhos, simples e abnominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios. A ausência de sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo, a tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade. Há tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que não quero percorrer. Tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão, vibro ao ouvir meu hino e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar o meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo deste mundo. De tanto ver triunfar as nulidades, tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Nobres colegas, em 1914, Rui Barbosa renunciava à cadeira de senador dos Estados Unidos do Brasil, há 100 anos atrás. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero deixar registrado o evento que aconteceu na noite de ontem, em frente à Igreja Matriz. Quero parabenizar todos os envolvidos, prefeitura e também os professores, os responsáveis ali do conservatório. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no município, se tratando de apresentações. Muitos que estiveram ali presentes, tinha um grande povo. Foi no término da missa, saída do pessoal e pessoas que ali estiveram também. Eu confesso que foi emocionante. Para mim, uma das coisas também que mexe bastante com a gente é o espírito natalino. E as minhas duas filhas também estavam ali naquele coral. A organização foi maravilhosa e emocionante. Fiquei muito feliz, deixo aqui registrado todo o meu respeito e o meu reconhecimento com todos envolvidos. Não vou citar nome aqui para não pecar. Vi ali o Fernando, responsável pela pasta, o Ico, né, as professoras do conservatório e todos que ali estavam presentes. Fica aqui as minhas considerações e os meus respeitos. E como disse a prefeita na sua fala, que seja a primeira de muitas, que isso aconteça todos os anos em nosso município, porque foi realmente maravilhoso, foi encantador, muito lindo. Também quero aqui tratar novamente a questão do mercado municipal, após as reclamações que fizemos, as reuniões que fizemos, também agradecer a participação da imprensa, que se fez presente no dia e que estivemos reunidos ali com o pessoal responsável pela obra e também o pessoal da prefeitura. Fiz a denúncia e, pelo visto, não da forma esperada, mas está sendo atendido, melhorou bastante em relação ao que estava, pelo menos está chegando mais próximo do que estava previsto no projeto de reforma do mercado municipal. Tem, assim, inúmeros detalhes ainda, mas o que estava sendo feito e já recebendo pintura ali não tinha nada a ver com o projeto. E eu acho que a gente tem que ressaltar o projeto ainda que a prefeitura contratou, né? A prefeitura pagou, acho que 15 mil reais, alguma coisa assim, para esse projeto de lei de reforma do mercado municipal. E chegar, olhar numa planta e não ter nada a ver com o que está no papel, o que está sendo executado, com uma mão de obra de má qualidade, horrível por sinal, foi muito desgastante no dia. mas eu acho que valeu a pena, acho, não tenho certeza que valeu a pena, o esforço e as coisas estão sendo resolvidas. E conversando com os comerciantes daquele local e também pessoas que frequentam, eles ficaram bastante contentes. E me perguntaram, né, o que me levou a isso. Eu falei, uma das coisas, pela questão de ser do ramo, né, de trabalhar com construção, acho que a gente tem um olhar mais apurado nessa questão de obras. E também a questão do zelo pelo dinheiro público e do respeito pelo deputado que destinou aquela emenda, que é o deputado Edmir Chedid, que tanto tem feito pelo nosso município. E uma das coisas que eu me lembro que eu falei foi a questão, é vergonhoso trazer uma pessoa que destinou essa quantia de dinheiro para uma reforma e apresentar uma obra nessas condições. Foi uma das coisas que eu falei ali para o responsável daquela obra, em momentos que nós tivemos uma discussão ali. Mas graças a Deus, eu acho que ao término vai ficar algo aceitável, pelo menos, logicamente que não é de primeira, porque o que a gente tem percebido, infelizmente, o nosso município padece ainda mais por isso, porque não são obras de grandes portes, então as empresas acabam ganhando e ultimamente nós estamos tendo um monte de canseira com essas empresas relacionadas à construção. É uma grande verdade, nós temos uma grande dificuldade para tocar as obras dentro do município, a gente vem acompanhando de perto isso tudo, temos também a construção da Câmara Municipal, tem nos dado bastante dor de cabeça e perdido inúmeras noites de sono, mas se Deus quiser, eu acho que nesse mesmo empenho, nessa mesma união dos vereadores, nós vamos conseguir finalizar aquilo que já se estendeu, terminou o contrato e necessitou um aditamento de prazo, e certamente terá mais um para que consiga finalizar a obra. Então, o município vem enfrentando grande dificuldade nessa questão das empreiteiras, das construtoras que ganham as licitações. Se não fiscalizar, se não tiver em cima, não se termina a obra. É uma grande verdade. Temos a questão de reformas de escolas, construções e assim por diante, com dificuldade. E temos obras do mandato passado ainda, que já fizeram 6 aniversários, 5 aniversários e não terminou até hoje. O que é pior, né? Tem a questão ali da marginal ali nos cotianos, que pelo amor de Deus não dá, é insustentável a situação daquela rua e não consegue concretizar a pavimentação daquela marginal para que se faça o que é de intenção, que é deixar mão única, né? Ou seja, uma marginal num sentido, outra no outro. Então é bastante complicado e a gente vê, também tem ali a continuação da marginal da feira, temos até hoje obras do mandato passado que estão paralisadas, CDH, Vila Quintino e assim por diante. São inúmeras obras, né? O município contrata, tem o edital, tem tudo, se fecha da forma que pode, mas sempre existe no meio do caminho esses grandes problemas. E o que eu tenho falado e conversei com a Carla, né, responsável pela pasta no dia, que o município tem que começar a fazer, tem que começar a denunciar essas empresas, gente, que se nós estamos passando por esse problema, elas não estão cumprindo aqui, mais municípios vão passar. Na hora de vencer a licitação, vai para cima, joga o preço lá embaixo, e aí o preço é insuficiente e os municípios acabam pagando por isso. Então, a hora que começar os processos, Ministério Público e assim por diante, ela fica incapacitada de participar de licitação. Esse é o caminho. Só assim será possível selecionar. Porque a cada dia abre uma numa esquina aí e a dificuldade só aumenta. Essa é a grande verdade. Também, graças a Deus, ouvindo barulhinho de chuva aqui, nós estamos precisando e muito. Mas tivemos uns dias de chuvas aí, chuvas pesadas. Eu, andando pelo município, né, andando nas estradas de chão, observando, até fotografei alguns pontos. E o que, que eu quero dizer? A nossa grande dificuldade, gente, é uma das coisas que estava no plano de governo, o sistema de mutirão nos bairros, trabalhar, incentivar nesse sentido. Infelizmente, isso a gente tem grande dificuldade para fazer. Mudou-se muito a questão da cultura, do costume antigo, e também os dias de hoje, parece que as horas são muito mais concorridas e as pessoas têm muito mais equipamento, mas muito menos tempo para ajudar, como era feito antigamente. E uma coisa é verdade, se não tiver essa colaboração, o município não vai dar conta. A gente percebe que os trechos de estrada que estão sendo deterioradas é por uma sangra que entope, é uma falta de roçagem às margens da estrada, são as enxurradas que descem das lavouras, infelizmente, gente, né? Existe aí, né, um trabalho de conscientização, meio ambiente também, a nível estado, né, a polícia florestal vem batendo, vem notificando e até mesmo multando, né, os proprietários dessas áreas rurais que têm os assoreamentos, mas infelizmente isso continua. Só para concluir, isso tem continuado no município e a gente vê. É lamentável, porque joga-se 3, 4, 5 caminhões de pedra numa subida, num trecho íngreme, dá essa chuva, não tem escoamento de água, está entupido ou por mato, ou por terra. Esse volume de água, essa enxurrada, toma o eixo da estrada e leva toda essa pedra embora. Chega nas partes baixas, nas cabeceiras, estão tudo lá acumulado, toda a pedra que foi jogada na estrada, porque também não tem os equipamentos suficientes para fazer a compactação, para fazer o devido serviço. Infelizmente, é um grande problema que o município vem enfrentando. Muito obrigado, senhora presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, a imprensa local, boa noite a todos. Na última terça-feira, dia 25, eu estive na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Reinaldo Augusto, onde nós tivemos uma reunião e levei um projeto feito pela prefeitura em parceria com a igreja a respeito de uma passagem ali na Vila Amâncio, do lado da Capela Santo Expedito, onde as pessoas descem pelo barranco. E a prefeitura fez um projeto bastante interessante de uma escadaria naquele local. O projeto ficou com um orçamento em torno de 65 mil. Então, apresentei para o deputado e ele olhou o projeto e disse que era para adaptar com mais iluminação possível o local e que ele nos daria uma emenda de 100 mil reais. Então é com satisfação, com alegria, né, que eu estou aqui anunciando, né, ele que já há vários anos vem nos ajudando também, através de várias emendas, né. Eu tenho aqui, desde o ano de 2012, quando veio uma Kombi para o externato, mais uma verba de 100 mil para começar a nossa obra, veio uma verba de 90 mil para a cobertura de uma quadra do município e mais 150 mil no ano passado para que a gente possa concluir e inaugurar a nossa obra agora no final do ano. E se Deus quiser, o deputado vem para fazer parte dessa inauguração e também confirmar essa emenda. E, então é uma parceria aí bem interessante e estamos aqui fazendo o nosso papel, buscando dinheiro, né, benefícios aí para o nosso município. E eu tenho certeza que logo a gente vai ter aí ótimas notícias, né? Então, por hoje é isso. Boa noite a todos.
Não havendo nada mais a ser tratado, consultamos os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norte Uchil Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 41 de 2014 do Executivo dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, monitor escolar e monitor de transporte escolar. O projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 41/2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Uchil Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 41/2014. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei, é o parecer, Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, esta presidência agradece a presença, lembrando que na quarta-feira próxima, dia 3, às 14 horas, haverá uma apresentação do projeto FEIDRO de definição de áreas prioritárias para conservação e preservação florestal, como subsídio ao pagamento por serviços ambientais no município de Piedade, a qual contamos com a presença de todos. Boa noite a todos. Deus os abençoe.